Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, esse é o episódio 25 de 2020 e hoje eu vou falar sobre a modernização do tênis. Vou falar sobre algumas das novas regras que foram testadas recentemente, o que funcionou, o que não funcionou, o que realmente fez diferença, o que não fez. Vamos quebrar alguns dos mitos que viraram supostas verdades e falar também, claro, sobre a duração do jogo de tênis, o que o esporte ganha ou não encurtando o tempo das partidas. Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar um mito. Que é uma frase que surgiu uns anos atrás e virou verdade mundial. Eu achei um levantamento muito legal de um cidadão chamado Matt Willis, um jornalista inglês, que edita uma revista digital chamada The Racket. E ele tem um texto muito bacana sobre a modernização do tênis e ele abre esse texto justamente por isso. Alguns anos atrás, pintou na imprensa americana, uma versão de que a idade média do fã de tênis era de 63 anos. Esse número mudou um pouco desde então, e o técnico francês Patrick Mouratoglou trouxe isso à tona recentemente, né? Foi ele que trouxe a última versão dessa suposta verdade. E ele diz que a idade média do fã de tênis hoje, em 2020, é de 61 anos. E que 10 anos atrás essa média era de 51 anos. E que em 2030 essa média vai ser de 71 anos. Ou seja, o ponto dele é que o público de tênis está envelhecendo, que o tênis precisa mudar para atrair um público mais jovem, senão vai acabar ficando ultrapassado. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para lidar com esse número, que é um número preocupante, é colocar ele em contexto e entender o que ele significa. Porque sem contexto, ele é seríssimo, né? Mas olha só, esse número vem de um estudo feito em números de TV a cabo nos Estados Unidos. Ou seja, se você tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e está ouvindo esse podcast, saiba que esse número não inclui você. Então, a primeira coisa é essa. Não dá para basear uma suposta tendência mundial num estudo assim, com uma amostragem pequena. E é verdade que o mercado americano é importante, mas a gente está falando de potencialmente mudar o esporte, alterar regras, etc. e tal. E ninguém pode fazer isso baseado só na TV a cabo dos Estados Unidos. E tem vários motivos para a gente reduzir a relevância desse estudo. Primeiro, do estudo nem digo, mas assim, do número no contexto geral da coisa. Primeiro, claro, porque é regional, né? Fala apenas de um país. Depois ele considera apenas TV a cabo. A grande parte do público jovem, o fã hardcore de tênis, já vê muita coisa em streaming. Outra, é verdade que ainda tem muito, né, tênis na TV, a cabo, no Brasil e na Europa. Mas quem diz que a idade média é tão alta assim? E quem diz que o fã médio de tênis no Brasil e na Europa também está envelhecendo? E na China, então? O tênis começou a crescer fortemente 10 anos atrás com a Nali. É idoso que vê tênis lá. Então, tem tudo isso. Outro número legal que o Matt Willis traz é que 70% dos fãs, né, dos torcedores, dos espectadores do Aberto de Pequim de 2018 tinham menos de 40 anos. E isso é gente que pagou ingresso e foi lá para ver in loco. Isso é ruim? Não é. E mais, né? Aproveitando esse gancho de Pequim, esse estudo que a gente está falando de TV a cabo nos Estados Unidos, obviamente não considera quem compra ingresso para ver o torneio em loco, que é realmente uma parcela muito interessante do fã de tênis, porque é o cara que realmente quer ver de perto, né? Então é uma parcela importante. Então, eu acho, somando isso tudo, que é absurdo, é insano a gente achar que o fã de tênis em geral está envelhecendo baseado num estudo tão limitado assim. E é óbvio que não dá para calcular aqui uma média de idade do fã de tênis no mundo, mas claramente ela não é 61. Além disso, a Racket traz uns números bem interessantes e bastante animadores, eu diria até. Quer ver? As receitas da ATP dobraram de 2008 a 2018 na venda de direitos de transmissão. Esses números, eles foram de 61 milhões para 143 milhões de dólares. Na verdade, quase triplicaram, né? E tem termômetro melhor para medir a popularidade de um esporte que os contratos de direitos de televisão? Ah, beleza, tem inflação, 10 anos e tal, tem um alcance maior da televisão. Tem um alcance maior da televisão, mas é muito louco, né? Porque a gente está falando de envelhecimento do público e de surgimento do streaming, e ainda assim os direitos de transmissão de TV, né, somando tudo, TV aberta e TV a cabo, valorizaram absurdamente. É, e não é só o tênis masculino, na WTA a audiência aumentou 33% em 2019, isso geral, né? Foram quase 600 milhões de espectadores só para o tênis feminino. E alguns números de streaming também são importantes. O Tênis TV, que mostra a ATP, os usuários passam de 25% a 50% do tempo vendo jogos gravados. Olha que interessante. Isso acho que mostra que tem um público que está, obviamente, interessado no esporte, mas também mostra que os hábitos estão mudando, porque quem não consegue ver um jogo ao vivo, volta lá no Tênis TV e vai assistir. Uma consequência disso é diminuir o público de TV aberta e de TV a cabo. E mais uma consequência pode ser esse envelhecimento do público de TV a cabo. Os mais jovens estão indo para o streaming e vendo, não só ao vivo lá no streaming, mas vendo sob demanda, vendo VT, vendo gravação, vendo quando eles podem, né? Também tem um número legal de Roland Garros, que é o seguinte. Em 2019, houve um aumento de 31% no público de streaming no site do Eurosport, que é o canal a cabo que tem os direitos, né, para boa parte da Europa. E aí a gente soma tudo isso e pensa, por que que tem essa turma dizendo que o tênis está morrendo, que precisa modernizar, etc e tal? Não é um pouquinho dramático? Claro que é. Agora, dá para modernizar o tênis? Dá para deixar o tênis mais atraente? Dá. O que acontece é que nenhuma das grandes mudanças testadas até agora deu certo de verdade. Ou deu certo, assim, né, que tenha trazido um resultado absurdamente interessante. Já tentaram sets mais curtos, já tentaram fase de grupo nos torneios da ATP. Eu lembro que ali em 2007 o Guga ainda jogava, tinha uns torneios com chave de três tenistas e foi um desastre, porque o tenista que perdia o primeiro jogo na fase de grupo, como é grupo de três, né? Você perde um, já fica difícil. Então o cara jogava a segunda partida já meio desinteressado, aí tinha acusação de que o cara tinha entregado o jogo e tal, e foi uma experiência que durou assim alguns meses. E a ATP enterrou e não desenterrou mais, graças a Deus. É, já experimentaram, sim, né? Coisas diferentes e nada foi visto como realmente revolucionário, não, nem tão eficiente assim. As experiências com sets curtos existem há 20 anos. Eu lembro de Copa Ericsson no Rio de Janeiro, 2099. Melhor de 5, eu não lembro se eram 4 games em cada set ou 3 games em cada set. E com um tie-break no 4x4 ou no 5x5, não lembro exatamente, mas... Desde aquele tempo se testa, agora testaram isso no Next Gen Finals, tem sempre alguém fazendo uma exibição com isso. E nesse tempo todo, assim, os atletas não gostam, né? Tem gente que diz que os sets não tem aquele desenvolvimento de um clímax, né? Como tem o set de 6 games normal, que vai crescendo a tensão. Tem gente também, como eu, que acha que acaba acontecendo tie-break demais, o que distorce a dinâmica do jogo, né? O tie-break é para ser um negócio... de exceção e não tanto de regra. Então, quando você teve no Next Gen Finals uns anos atrás um monte de tiebreak, tinha mais set terminando em tiebreak do que terminando com uma quebra de saque. E não é pra ser assim, né? E aí resta testar o quê? Estão tentando terminar com let, que é um negócio que economiza no máximo, né, 1 minuto, 2 por partida e ainda insere um elemento de sorte, que não é bem-vindo por muita gente. Eu, pessoalmente, não gosto. Colocaram o shot clock, ainda não em todos os torneios, mas o limite de tempo para sacar, que não reduziu tanto as partidas assim, né, a duração, e volta e meia gera mais confusão ainda, porque os árbitros até hoje não têm um padrão único para isso. Tem árbitro de cadeira que dispara o relógio antes, tem outro que demora, e acaba sendo confuso para os jogadores e para quem está vendo na TV. O que eu contesto sempre, e quem lê o Saque e Voleio ou me segue no Twitter há anos já deve saber, é o argumento de que o tênis precisa encurtar para atrair mais público. Eu entendo que falem isso, porque futebol dura 2 horas, Fórmula 1 dura no máximo 2, basquete fica ali entre 2 e 3 horas, várias modalidades têm sessões criadas para durar mais ou menos isso, e acreditam que o tênis, sendo mais rápido, atrairia mais o público jovem, que, diz a lenda, tem uma capacidade de manter a atenção menor do que os mais velhos. O que se diz, né, que a geração dos milênios não quer passar muito tempo fazendo uma só coisa, né, que eles gostam de, né, não prestam atenção durante muito tempo. Mas também tem um pouco de lenda nisso, né? A começar pelas próprias durações do jogo de tênis. Você pega o calendário da ATP, que tem 64 torneios, todos os torneios de nível ATP, 250, 500 e 1000, são jogados em menor de 3. Quase nenhuma partida chega a 4 horas de duração. A maioria fica ali entre 1 hora e meia, 2 horas e meia, 3 já é exceção. Então a gente já sabe que os slams são uma enorme minoria, né? Ainda assim, de todos os jogos em todos os slams, os que passam de 4 horas são menos de um terço. Ou seja, o que demora muito é a minoria da minoria. E outro argumento, são os torneios com os direitos de transmissão mais caros. Obviamente, né, claro, por causa da importância, de tudo que os slams significam, etc e tal. Mas se fosse tão ruim assim para a TV, os torneios não estariam faturando essa coisa toda. A gente está falando em cerca de 500, 600 milhões de dólares de receitas por slam. Né? E outra, quais foram os jogos mais comentados do ano passado? A final de Wimbledon, que durou 4 horas e 55 minutos, teve Federer e Djokovic, teve aquele 40-15 com Federer sacando com 2 match points, teve os 3 tiebreaks vencidos pelo Djokovic, teve tudo isso. Né? O jogo melhor de 5 sets permite oscilações, permite o desenvolvimento de um enredo e esse drama todo. E também teve a final do US Open, que durou 4 horas e 51 minutos, teve o Nadal abrindo 2-0, teve o Medvedev empatando em 2-2, conseguindo o breakpoint ali no começo do quinto set, parecia que ia virar, uma coisa que quase nunca acontece com o Nadal. Então, sobrou drama. E foram os jogos mais comentados do ano, quer dizer, duas partidas de quase 5 horas. E eu entendo quando o Andy Murray vai na TV dar uma entrevista e diz que não aguenta ver um jogo de 5 sets entre Federer e Nadal. Demora, claro que demora. Tem gente que não pode ver um jogo desse inteiro, tem coisa pra fazer em casa, tem compromisso de negócio, sei lá. Mas, antes de mais nada, repito, esses jogos são exceção. E mais do que isso, são as exceções memoráveis, as exceções boas, que ninguém reclama de ver. Exceção ruim foi Isner e Mahou, que durou 11 horas porque não tinha tie-break. Ainda assim, eu acho ruim colocar tie-break no quinto set de Wimbledon só porque uma no meio de 1000 partidas acaba durando mais do que o esperado. Né? E aí teve os jogos do Isner e do Kevin Anderson ali 2 anos atrás, que pesaram bastante, fizeram atrasar aquela semifinal entre o Nadal e o Djokovic. Mas é exceção, gente. Né? Jogos longos são exceção. Só que não dá para dizer que a duração é um fator que necessariamente prejudica um esporte. Não sempre comparam o tênis com o golfe. Não dizem que o golfe dá muito mais dinheiro para os atletas. E isso é verdade, eu até falei aqui no podcast outro dia que isso tem mais a ver com a economia global do que qualquer outra coisa. Mas enfim, o golfe rende mais dinheiro. E todo Major, que são os 4 maiores torneios de golfe do mundo, tem transmissão de TV de não sei quantas horas. Começa cedinho, vai até escurecer. E ninguém tá aí preocupado com a idade do fã de golfe, porque tá todo mundo vendo na TV, os golfistas estão fazendo muito dinheiro, então tá tudo bem. Mas vamos supor aqui que o golfe seja um esporte de um público mais velho. Significa que jovem não gosta de esporte que demora? Não é bem assim. Todo jogo de NFL dura mais de 3 horas, o Super Bowl sempre beira 4 horas de duração, as corridas da NASCAR muitas vezes passam de 4 horas, são esportes americanos, tô falando regional agora, né? Mas que movimentam muito dinheiro, tem todo tipo de público e tá todo mundo feliz. Mas o melhor exemplo de todos para mim continua sendo os eSports. Tem transmissão de até 8 horas, gente. E o público é quase 100% adolescente, pegando ali a galera dos 20 e poucos, né? Tem pouca gente acima de 30 e tem muito dinheiro entrando nesse mercado. E isso para mim quebra completamente a teoria de que a duração é um grande problema, né, do tênis. Um grande problema para se atrair um público jovem. Não é a duração. Né? Os millennials, os pós-millennials, os coronials, como estão falando agora. Coronials são os que estão nascendo agora, né? não é o caso. Mas essa galera adolescente passa horas vendo esportes. Por quê? Porque é bem feito. Se a modalidade é interessante, se o produto é bem apresentado, com uma transmissão de qualidade, seja TV aberta, cabo, streaming, se os personagens são bons, não tem duração que impeça essa modalidade, esse esporte, de ter um público enorme e abrangente, né? Começando com adolescentes, terminando com gente de 70 anos. Essa, para mim, é que tem que ser a discussão. O tênis é bem apresentado? A narração, os comentários são bons? Os replays entram rápido? Tem gráfico de estatística entrando na hora certa, alimentando a discussão durante a partida? Os atletas têm qualidade? As atuações são boas? Se as respostas para isso tudo são sim, não é porque um ou dois jogos duram 5 horas que a duração vai ser um problema universal para alcançar um público dessa ou daquela faixa etária. E aí vocês podem até estar dizendo, ah, mas aí é a sua opinião, Cossenza. Sim, é a minha opinião. Mas não tem nenhum número que mostre o contrário. Eu juro, mas juro para vocês que o dia que aparecerem números de Ibope, audiência, o que for, me provando que o tênis tem números melhores com partidas mais curtas, eu revejo todos os meus argumentos. Enquanto isso não acontece, eu vou continuar acreditando em duas coisas. A primeira é que duração não é problema. E a segunda é que o tênis não tem um problema de envelhecimento do público. E mostrei aqui os números citados pela Racquet para provar isso. E a Copa Davis, então, gente? Resolveram radicalizar. Primeiro tiraram o quinto set longo e enfiaram tie-break. Aí depois venderam um pacotão pro grupo Cosmos, do Piquet, Gerard Piquet, o zagueiro do Barcelona, e transformaram o negócio loucamente, né? Ano passado, na primeira versão desse formato, as finais foram em sede única, neutra, com confrontos em melhor de 3 jogos, partidas em melhor de 3 sets. Uma sequência doida de confrontos disputados ao mesmo tempo, em uma semana, num complexo só, Caja Mágica, lá em Madrid. E o resultado foi um fracasso de público, que só não foi um fracasso maior porque o Nadal jogou e os confrontos da Espanha ficaram lotados, a Espanha foi campeã, então teve fim de semana com quadra cheia. Mas vários confrontos tiveram quadra vazia, terminaram madrugada dentro porque calcularam mal a programação. Para piorar, a Copa Davis deixou um formato tradicionalíssimo para virar uma competição quase igual à ATP Cup, que começou esse ano, né, janeiro de 2020. Com a diferença de que a ATP Cup teve uma produção excelente, teve quadras cheias na Austrália, mesmo com sede neutra, quadras cheias em vários confrontos, teve a elite quase inteira do tênis em quadra, com muito menos desfalque do que a Copa Davis, e um resultado final interessante. Pior ainda, o que se comenta é que o grupo Cosmos perdeu 50 milhões de euros com a Davis em 2019. E por isso, Piquet e os amigos dele lá decidiram, né, tão cedo assim, pelo cancelamento da Davis esse ano agora. Essa Davis já está cancelada. Né, cancelaram agora em julho um evento que seria lá em novembro. Com, né, 4 meses de antecedência, precisava. Só que dizem que havendo a Davis esse ano, eles perderiam mais ali 18, 20 milhões de euros. Então, isso teria sido o principal motivo. E aí os presidentes de federação e confederação, que votaram a favor dessa mudança louca, ficaram sem o dinheiro que eles queriam, né, em 2020, perderam mais pelo menos dois confrontos. Muita gente saiu perdendo, inclusive o público, inclusive eu, inclusive você, e com essa mudança toda, né? E é uma mudança até de controle, porque a gente começa a perceber aos poucos que não é a ITF que está dando as cartas. Quando chegou o anúncio do cancelamento, a declaração do Piquet vem antes da frase do presidente da ITF. E é constrangedor para o tênis passar por isso. Ah, mas a Davis mudou e piorou. O que garante que teria sido melhor se tivesse ficado no formato antigo? Olha, no formato antigo a Davis pelo menos se distanciaria da ATP Cup no formato, ia manter sua tradição, seus desafios, que eram obstáculos peculiares, únicos, e continuaria com sedes múltiplas, vários países recebendo confrontos, enchendo quadra. A sede única meio que tirou um dos, né, um dos grandes, se não o maior barato da Copa Davis, que é ter uma quadra cheia, torcendo por um país só, enquanto a gente vê como os tenistas lidam com isso, né? Em um jogo que era de 5 sets, com todas as variações e roteiros que vão e voltam com essa duração maior, com exigência física que é necessária, né, junto de uma força mental extraordinária para lidar com isso tudo. Às vezes tem que lidar, né, a Caja Mágica foi coberta, então, porque era inverno europeu. Se você faz isso, um confronto de 5-7, com quadra lotada, na América do Sul, ali no verão, é outro confronto, é outra dinâmica, né? Tem muitos fatores que pesam, mental, físico, tático, técnico, tudo isso e melhor de 5-7. Durante 3 dias, tem toda a evolução dramática da coisa. A Copa Davis era um desafio grande, um desafio para poucos, tanto que muita gente, depois que ganhava, preferia não voltar a jogar, porque não é fácil. Mas foi um evento que meio que se banalizou com um formato mais curto, mais rápido, que buscava mais entretenimento e menos desafio. Sendo generoso agora, dá até para dizer que pode ter sido uma experiência válida, mas não, acho que não dá em hipótese alguma para dizer que o resultado foi bom. E para terminar, vamos falar da mudança que eu acredito que seja a mais próxima de acontecer, que é a questão do tempo técnico. A WTA já adotou isso há vários anos, tem transmissão de TV, né, dos tempos, dá para ver o que se fala, e eu concordo, super concordo, que como entretenimento é muito legal, muito interessante até no aspecto técnico, para saber o que é que um treinador pede da tenista, como é a relação dos dois, às vezes é algo mais carinhoso, às vezes tem barraco, tem palavrão, tem um pouco de tudo e é divertido de ver. Eu sempre achei que era algo que tira uma das essências do tênis, que é a capacidade do atleta que ele precisa ter de reconhecer o que está acontecendo em quadra por conta própria e tentar se ajustar, né? Sempre sozinho. Eu acho que isso é um dos diferenciais do tênis, já que nos vários outros esportes, a maioria, né? Tem técnico em quadra, tem tempo técnico, tem intervalo para vestiário, etc e tal. O barato do tênis é ver o atleta se virar por conta própria. Ah, mas tem sempre alguém que diz, né? Sempre teve técnico fazendo sinal na beira da quadra, é assim até hoje, beleza. Mas, gente, é muito diferente você ter um técnico na beira da quadra fazendo sinal do que rolar uma conversa de 2 minutos quando o adversário vai sacar pro jogo, por exemplo, naquele tempo ali de um intervalo antes do 5-4. Na beira da quadra, o técnico vai ali, no máximo, fazer um gesto, vai fazer uma setinha, dizer onde sacar, fazer uma sinalização que não é tão específica. Não dá para debater profundamente uma tática de jogo desse jeito. Não é a mesma coisa. Mas é algo que não afeta a duração do jogo e o fator de entretenimento é inquestionável. Então existe aí, né, existe há algum tempo, um lobby para isso ser adotado permanentemente. E pode ser que aconteça. E se acontecer, vai ser bom para as transmissões de TV. Não é tão legal para quem vai pagar ingresso, porque a pessoa vai perder uma parte interessante do intervalo. Mas quem estiver em casa vai se divertir. Em que formato isso pode ser legal? Eu acho interessante da WTA. A ATP já testou conversa por fone de ouvido. Teve quem sugerisse obrigar que a comunicação tinha que ser em inglês para todo mundo entender. Mas aí é um absurdo, né? É uma covardia para quem não fala inglês como nativo. O Patrick Mouratoglou gosta de dizer que o gesto dele para Serena, que foi isso que fez todo mundo falar sobre aquela final do US Open no dia seguinte. E para quem não lembra, foi a final que a Serena perdeu da Naomi Osaka. Ela foi punida por coaching, perdeu até um game, levou um game penalty quando chamou o Carlos Ramos, o árbitro de cadeira, de ladrão. E aí o Mouratoglou vem me dizer que só falaram tanto na partida por causa do coaching dele. É bizarro, né? Até porque a confusão foi mesmo com as reclamações de Serena. Se ela tivesse ficado quieta quando tomou a primeira advertência, ninguém lembraria do coaching. E tem mais, né? Se o coaching fosse permitido, não ia ter punição e ninguém ia tocar no assunto mesmo. Então não faz sentido nenhum o que o Mouratoglou falou. Como também não teve sentido a gincana que foi esse torneio dele, esse Ultimate Tennis Showdown que rolou na França agora durante a pandemia, né? Ele inventou placar por quartos em vez de games, inventou cronômetro regressivo para cada quarto, inventou card para roubar saque do adversário, para um ponto valer por 3, tinha um monte de coisa assim, doido, parece jogo de tabuleiro, que você tira um cartão, vai para cadeia, tira o cartão, passe livre, ganha R$200, enfim. Bagunçou o negócio. Ele quis revolucionário, e acabou fazendo um circo, deixando o tênis até secundário em alguns momentos. Eu achei bem ruim. Aí eu acho que já passa do limite, não faz sentido levar isso muito a sério. Eu até vi alguma coisa do evento, mas muito mais pela curiosidade de saber como é que isso seria na prática do que por interesse em ver alguma coisa revolucionária, alguma regra doida. Então, resumindo, gente, é isso. Não acreditem nesse papo de que o público do tênis está envelhecendo e que o esporte precisa de mudança, de uma revolução, porque não precisa. Se vier mudança, que venha, e se for bacana, que mostrem que vai melhorar alguma coisa, que provem, né, sem drama. Eu sou tradicionalista, mas não sou tão radical quanto alguns acham. Se me mostrarem números que provem que uma coisa é melhor ou outra pro tênis, e que se mudar, vai mudar para bacana, maravilha, que venha e mude. E a gente segue em frente. Antes de terminar, um lembretinho. Na semana passada eu voltei a mandar as newsletters do Saque e Voleio pros apoiadores, mas algumas pessoas já me relataram que os e-mails foram parar na caixa de spam. Então, se você está ouvindo o podcast e não recebeu a newsletter, vale dar uma conferida na caixa de spam, e se tiver lá, é só marcar como não spam, que a newsletter vai passar a chegar normalmente para todo mundo. Eu volto semana que vem, provavelmente depois da confirmação final se vai haver ou não o US Open. Isso ainda está em aberto, porque os casos de Covid-19 nos Estados Unidos são muitos, embora poucos em Nova York, né, mas... isso não faz nem tanta diferença, afinal, para a realização do evento. Tem muita gente com problema para viajar para lá. Tem um novo ranking que meio que estimulou uma parte dos tenistas a nem viajar para a América do Norte. Então pode ser que, né, cancelem esse US Open. Eu ainda acho que vai rolar, meio esvaziado, mas vai. Até porque tem Serena Williams disposta a jogar. E se ela jogar com a chave vazia, ela tem uma chance enorme de igualar o recorde da Margaret Court. E aí vai ter audiência de TV, vai deixar os americanos felizes, etc e tal. Mas eu vou deixar para falar sobre isso mais a fundo depois da decisão. Hoje eu fico por aqui. Um abraço, saúde para todos, até semana que vem.